Eu estou farta de dizer que um dia chegamos mesmo ao estádio.
Sim.
Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sporting 160, onde esta noite celebramos nova conquista de campeão nacional. Isto agora é todas as semanas, até para aí ao mês de agosto, vamos conquistar todas as semanas um título. Portanto, cá estamos outra vez, como diz a música e bem. Todas as semanas para falar deste amor que nos preenche a todos. E hoje, antes de apresentar o meu painel, eu vou apresentar algo que faz parte do painel, mas que não está propriamente, ou seja, não vai comentar. Mas é a camisola de João Castro. Boa noite, João Castro.
Boa
Bem-vindo a
noite,
mais
boa
um
noite.
Sporting 160.
Está aqui a camisola, Mariana, tal como prometido. Campeões e já está.
E é
Estampada.
linda.
Com
É
todos os
lindo.
anos que eu vi o Sporting ser campeão. Todos. Claro que há aqui 2 anos que me lembro muito pouco. Este 79, 80, pá, não me lembro. Depois tenho aqui um 81,
81.
82, que me lembro porque o meu tio falava muito e lembro-me realmente, pronto, da história dessa equipa, que era uma equipa bastante forte também. E depois todos os outros, obviamente, recordo-me e festejei todos, portanto, desde 99, 2000, depois 2000, 2021, e lá está. E tenho aqui o já o deste ano também. Portanto, está tudo aqui, já impresso, conforme prometido, Sporting é campeão, t-shirt impressa, com todos os títulos. Vamos embora.
E vai ser um ano muito, muito. Vamos ver, como diz o Amorim, vamos ver agora para o próximo ano o que é a época nos reserva. Ainda antes de falarmos de mais alguma coisa, obviamente, tenho que dar as boas-vindas ao meu campeão Pedro Varela. Pedro Varela, boa noite.
Boa noite,
Bem-vindo a mais
Mariana.
um Sporting 160.
Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ver e ouvir. E que é a t-shirt que é exatamente igual para mim. É os mesmos títulos que eu também me recordo de ver. Ainda esta semana no Pavilhão Rosa Mota, quando estivemos na final, e também na meia-final, estávamos a falar sobre essa questão. Há miúdos que viram o Sporting a ser 2 vezes campeões, em muitíssimo menos tempo do que eu e o João Castro, por exemplo, e ainda bem que finalmente, e é uma coisa que tem-se notado muito, que é a quantidade de jovens, e isso tem-se falado muito até nas idas aos estádios, a quantidade de jovens que se vê hoje em dia a apoiar o Sporting, seja porque são jogadores que eles gostam, obviamente Gyökeres teve um impacto brutal esta temporada, seja porque conquistamos títulos, e isso, e até ontem no hóquei, quando conquistamos a Liga dos Campeões, se viam muitos, muitos, muitos miúdos, e isso, claro, ajuda sempre, não é? Toda a diferença entre ganhar e não ganhar, e portanto é uma belíssima t-shirt de boas
E é
recordações.
uma belíssima
Até mais
t-shirt.
no próximo ano, mais ou menos, seremos sempre campeões, portanto.
Isso é garantido, e vamos ver o que é que o futuro nos
Os miúdos
traz,
na
nunca se sabe.
escola podem entrar de peito feito. Nós sofríamos muito, mas agora podem entrar mais de peito feito
Exatamente.
e não sofrer tanto bullying clubístico às segundas-feiras, essencialmente. E portanto, é para os miúdos. Aliás, já tínhamos falado disso no programa passado. Acho que é uma boa altura, obviamente, para aproveitarem e divertirem-se bastante com este campeonato, com estes títulos. Ontem, o campeão europeu em hóquei. Deixem-me só dizer aqui uma nota que eu lembrei-me hoje, estávamos a falar lá no trabalho. O único clube dos grandes que vai ser campeão europeu numa das principais modalidades é o Sporting. Mais ninguém vai conquistar o título europeu este ano. Só uma nota.
Só assim uma observação só para deixar e já vamos fazer contas a títulos deste ano. Já lá vamos, já lá vamos. Ainda antes de avançarmos para os temas desta noite, dar obviamente o nosso obrigado a todos os patronos do Sporting 160 pelo apoio ao nosso projeto patreon.com/sporting160. É por lá que João Castro e Pedro Varela falam antes do jogo, ou falam depois do jogo, falam quando lhes apetece, falam quando não lhes apetece, falam das vitórias, falam dos golos marcados, porque é importante recordar, e ainda antes de irmos aqui falar do jogo com o Estoril, é importante recordar que, e acho que tu já tinhas falado disso a semana passada, João, o Sporting marcou em
Todos.
todos os jogos, fossem eles derrotas, empates ou vitórias. A verdade é que, Varela, há muito tempo que não víamos uma equipa destas.
Não, e repara que nesse jogo contra o Estoril, nós até, apesar de não ser um jogo que estivéssemos muito nervosos, não é? Acho que não, a verdade é que, e até comentava isso com o João Arrojado quando estávamos no pavilhão a ver o hockey, que a verdade é que se esperar até aos 80 minutos e estar à espera que acontecesse um golo, para nós, que é uma coisa que foi muito natural este ano, por isso é que marcamos tantos golos e estamos com aquela marca incrível de golos, até podem tirar os de Guiocas, que somos um dos melhores ataques da prova, se já quiserem tirar os de Guiocas, e se calhar se tirarem os de Guiocas e do Paulinho, ainda se continuamos como um dos melhores ataques, e se quiserem tirar o campeonato do Sporting, também podem arranjar um novo campeão, assim, se resolvem logo as teorias todas que tira este, aquele, o outro que não joga. Mas a verdade é que muitas vezes costuma-se dizer, não é? Uma equipa constrói-se a partir de trás e a partir da baliza e está tudo certo. Mas a verdade é que nós este ano nem somos o melhor defesa, apesar de se calhar até em alguns momentos temos tido problemas de consistência defensiva e também até do próprio guarda-redes, como sabemos, mas num campeonato...
Desculpa estar-te a interromper, temos mais dois golos feridos que de segundo e terceiro classificado.
Exatamente, mas temos um ataque é demolidor e num campeonato como o nosso... Ter um ataque destes é garantia, pelo menos, eu diria, tu quando tens três jogadores que marquem golos a um ritmo bastante aceitável, e nós este ano até temos, é garantia que vais lutar pelo título. Muito dificilmente, se tu tiveres o melhor marcador, um grande que tenha o melhor marcador, que tenha dois ou três jogadores que fazem mais que 10, 12 golos, e neste caso temos um que já vai com 25 ou 26, olha lá quantos são, é uma garantia quase certa de que vais lutar pelo título, porque é sinal que as vitórias vão acontecer, vão chegar, é sinal que estás a marcar em todos os jogos e consequentemente, sendo grande, a probabilidade de estás mais próximo da vitória é maior, e portanto, estava-nos a custar ali um bocadinho aquele 0-0, embora...
No Dragão só marcaste aos 87 e 88.
Exatamente.
Não te esqueças
disso. Exato, só marcamos aos 87 e aos 88 e ainda marcamos dois, não é? Isso não é o Edwards expulso, se calhar a história tinha sido outra e tínhamos fechado o título no Dragão, não, mas no jogo a seguir, porque o Benfica, entretanto, tinha ganho. Mas lá está, e também em relação a isso, também de ontem falamos um bocadinho disso, quando vínhamos... Aliás, ontem nós temos falado aqui, e daí tenho que mesmo dizer isto, e por causa disso que o João estava a dizer... Nós quebramos os mitos todos esta temporada, ao ponto de ontem, na brincadeira, eu dizer, eu afinal tinha razão, eu sonhei que íamos ser campeões no Porto, não sabia era bem se calhar o quê. Eu quando sonhei com isto, sonhei, mas era com o hockey, provavelmente, e eu pensava que era futebol. E fomos mesmo campeões na nossa cidade, o que o Castro ontem disse, não só fomos campeões na nossa cidade, como campeões europeus, que também nunca tínhamos fechado. E depois... Fizemos ainda uma coisa mais engraçada, que é que saímos do Rosa Mota, do Rosa Mota, eu chamarei sempre aquilo Rosa Mota, saímos do Rosa Mota, ou do Palácio de Cristal, como queiram chamar, e fomos em direto, e quem conhece o Rosa Mota, se for sempre em frente, vai por aquela rua toda, Galiza, Júlio Diniz, até à Rotunda da Boa Vista, onde fechamos o título também do futebol. E essa rua toda que nós fizemos, essas ruas, que são várias, são pelo menos duas ruas, ou três, nem sei muito bem ali onde é que ficam as interseções para dar os nomes às ruas, mas que termina no Júlio Diniz, mesmo na rotunda, onde fechamos o título de futebol, para a quantidade de gente que passou por nós, fomos de camisolas, uma coisa que, se me dissesse aqui há uns anos que eu ia estar a passear no Porto, em pleno domingo à tarde, depois de conquistar um título de campeão europeu no Rosa Mota, ia passear, ia aparecerem pessoas da varanda a gritarem pelo Sporting, ou do carro a buzinarem, e inclusive... a passar um senhor com o seu fair play, que ainda ontem falamos disso no pós-jogo, e virasse para nós, que notava-se perfeitamente que era portista, e a gritar, caramba, vocês este ano ganham tudo, pá. Eu diria que estava tudo doente. Portanto, nós quebramos com esses mitos todos, e tem sido... E acho que já me perdi na pergunta que tu fizeste, mas ao menos tempo acho que já respondi à mesma. Acho que já respondi e acabei por ligar aqui com os golos. Já nem sei como é que liguei os golos a isto, mas pronto, nada que...
Já agora, para ajudar aqui o Varela, só o Guiocas e o Paulinho juntos têm 41 golos na Liga. Bela, e o Paulinho 40. É sempre a titular.
Portanto, bela, só para é impressionante. Para
verem aqui a qualidade.
Depois, se lhe somarmos os do Trincão e os de Pote, e temos aqui um ataque fabuloso que nos garantiu este campeonato completamente justíssimo e que todos nós gostaríamos de continuar e manter. Claro que o Ruben Amorim já disse que quando falou no dia em que fomos campeões no autocarro, que não queria bem dizer aquilo que disse, disse muitas coisas que não devia ter dito, quando se referiu a que Gyökeres ia ficar, mas isto está na moda falar-se e dizer-se o que queres, o problema é quando se grava e passa-se cá para fora, mas isso deixamos para mais aqui um bocado.
Vamos ver,
mostrar aqui, nós já tínhamos o vídeo
há uma versão do vídeo muito interessante que o Varela
o pandemónio pô-la no Twitter e está espetacular aquela mistura do um bocadinho do início do discurso do Varandas com a outra do... que está a bater nos vidros em ao lado dos camarotes, é ótimo, é muito bom.
Bem, ainda antes de avançarmos aqui para falarmos da vitória histórica do hockey e da final da Liga dos Campeões, é só com equipas portuguesas, o que também acaba aqui por ser bastante interessante. João, quero pegar no jogo do Estoril e mais do que pegar aqui em Paulinho, na entrada de Paulinho, o Pote, o Morita, o Trincão, o Gaio, que descobriu que tem um pé esquerdo. E coisas assim, eu quero-te falar do Diogo. O Diogo que já era certo que era titular, o Amorim já o tinha confirmado, e Paulinho acabou por lhe dar aqui o prémio, o Diogo Pinto, acho que não disse o apelido, mas de qualquer modo fica já aqui. O Diogo que fez a formação toda no Sporting, tal como o menino que também acabou por entrar. O que é que achaste da prestação deles, apesar do menino ter entrado pouco tempo, e o Diogo fez uma clean sheet, apesar do jogo que foi mais disputado a meio campo do que qualquer outra coisa?
Olha, primeiro para falar que o Sporting está muito consistente, tirando o jogo Dragão, nos últimos 6 jogos acho que o Sporting consegue 5 ou 4 jogos sem sofrer nenhum único golo, só sofremos no Dragão. E, portanto, tem havido aqui um aumento da consistência defensiva. Em relação ao Diogo, eu acho que o Ruben Amorim preparou bem o jogo, ou seja, apesar da ressaca geral, Ruben Amorim não quis fazer grandes mudanças, colocou uma equipa a proteger o Diogo, portanto, ali com os 3 centrais principais, obviamente também tínhamos o Quaresma e o Santos Justo lesionados ou tocados e não podiam jogar, mas com os mesmos centrais, as alas muito mais defensivas, com os Gaio e com o Mateus Reis. O Estoril tem belos jogadores, como o Guitane, o João Marques, o Cassiano é muito forte lá na frente, o próprio Alejandro que entrou, há ali grandes jogadores, realmente o Rodrigo Gomes é um excelente ala, portanto, foi até o jogador que atirou aquela bola ao poste, e portanto o Estoril tem ali jogadores, e venceu este ano 3 vezes o Porto, o Estoril, e portanto é um adversário difícil, e portanto o Ruben Amorim não quis dar aqui espaço para que o Diogo Pinto se sentisse desconfortável. Sentiu-se muito confortável. Houve aquele lance realmente logo ao início, em que sai e que divide a bola com o jogador, com o Coates tira a bola e depois toca ali e pode ter existido também penalti, é verdade. Mas a verdade é que, tirando isso, jogou muito calmamente com os pés. Nunca foi chamado a grandes intervenções, muito pelos jogadores que tinham à frente a equipa, que tinha à sua frente, que realmente não deixou o Estoril nem sair em transição com perigo, nem nas bolas paradas praticamente deixou o Diogo desconfortável, sempre a proteger os seus colegas, e portanto acho que o Diogo acaba por ter uma boa exibição, não foi muito posto à prova, naquele remate ao poste, até estava a quadrar bem ali o canto do primeiro poste, e portanto acho que fez uma exibição QB, não deu para mostrar muito, mas são estes jogos, é preciso o guarda-redes dos grandes estar assim, estar com muita calma no jogo de pés, a tocar ali bem a bola, e sempre que for chamado a intervir bem, mas aqui há que salientar o trabalho da equipa para proteger realmente o Diogo. Em relação ao Miguel Menino, é como tu dizes, entrou poucos minutos, se eu ali o Pote, que também já estava exausto no meio campo para entrar o... Desculpa, se o Pote para entrar o menino, foi para reforçar também ali o meio campo, dando mais frescura, obviamente, e acho que cumpriu, não teve muitos minutos, obviamente, mas a verdade é que é um prémio justo. Isto aqui demonstra mais o lado do Amorim do que propriamente do jogador em si, ou seja, o Amorim quis premiar alguém que ajudou tanto, não em campo, mas nos treinos, alguém que conseguia muitas vezes ser chamado à equipa principal para treinar, para completar uma posição por causa das lesões, das ausências, das seleções e tudo, e sempre cumpriu e sempre mostrou grande profissionalismo, e o Ruben Amorim achou por bem alguém que faz este trajeto todo na formação leonina, também ser considerado campeão. Isto dá muito, é muito mérito também do Ruben Amorim, e obviamente o Miguel Menino, que mereceu por todo o esforço que fez durante a época, no que jogou na equipa B, e portanto acho que é um prémio justo. O mérito, lá está, é de estar também sempre disponível para ajudar a equipa A. Cabe-lhe esta prenda final do Ruben Amorim, e é bonito ver mais um jovem campeão pelo Sporting, um jovem formado na equipa leonina, e já dissemos que ainda há muitos craques que passaram pelo Sporting ter o título no seu currículo, não têm, e já ver assim o Miguel Menino com título, o Diogo Pinto com título, Quaresma e o Inácio e o Bragança e o Ezugo com dois títulos, não esquecer que o Ezugo foi campeão também, e portanto é realmente bonito ver tantos jogadores formados no Sporting atingirem este patamar de terem um título alguns, e alguns já têm dois.
E alguns já têm dois, e somos tão felizes com toda esta história do futebol. Já temos muitas perguntas no chat, portanto vamos começar por pegar aqui na do Cláudio Branco. Boa noite, o que acham do Aravena da Universidade Católica por 3 milhões para o Sporting? Há algo de razão, acredito eu, para o mercado chileno estar tão barato em comparação com o argentino ou brasileiro?
Olha, eu não conheço o jogador, vou ser sincero. Não sei se bem para o Sporting, ouvi aí alguns rumores realmente disso, apareceu em várias páginas. Vamos ver, pode ser que o scouting esteja à procura de um jogador como fomos buscar o Fatal, e portanto, ou como fomos buscar o Talon.
Não digas isso que o Varela chora.
eu disse de propósito, para o Varela começar ali a ficar desperto, mas lá está, não sei se realmente vem para o Sporting ou não, não o conheço e portanto não posso avaliar. Agora, há uma razão: o mercado chileno paga muito menos do que paga o argentino e o brasileiro em termos de salários. Portanto, e quando pagas muito menos salários, depois as transferências também são muito menores. E, portanto, o brasileiro atingiu um nível muito difícil para algum clube português agora ir buscar jogadores de primeira água ao Brasil. A verdade é que o Brasil também tem aqui, tem diminuído a qualidade, quanto a mim, do jogador brasileiro. Basta ver a seleção do Brasil, já não é o que era. Eu até vos posso dar aqui um ponto de reflexão enviado por um grande amigo meu. O atual terceiro classificado do campeonato português, que pode ser quarto para a semana ou ficar em terceiro, o Porto, tem dois jogadores na seleção brasileira. O campeão nacional só tem um jogador na seleção portuguesa. Agora, podemos levar isto para vários lados. Portanto, isto é uma reflexão. O terceiro classificado tem dois jogadores na seleção brasileira. O primeiro classificado só tem um jogador na seleção portuguesa. Pronto, dá para levar para vários lados. Dá para ver o lado da seleção brasileira, que está mais fraca. Dá para ver o lado dos jogadores de suporte em serem pouco chamados à seleção. É o que é. Mas, portanto, é por causa disto, é por causa também dos salários. Há muito investimento no futebol brasileiro. O futebol argentino sempre também foi nunca foi barato. E, portanto, há muitos salários, há muitos apoios, e o futebol chileno não.
E faz toda a diferença. Vamos aqui à próxima pergunta do Paulo. Com o Matheus Fernandes de volta, acham que o meio-campo está fechado? Não acham que precisamos de mais músculo?
Olha, não sei se o Paulo Ferreira viu os músculos do Matheus Fernandes, mas ele está um bicho, é verdade.
Bicho.
Em termos físicos, eu percebo o que é que ele dizer. Eu acho que não. Eu acho que o Sporting, sendo uma equipa ofensiva como está, ou seja, mudamos muito daquilo que fomos campeões em 2020 e 2021 para o que somos agora. Somos uma equipa mais de ataque posicional, estamos quase sempre em cima do adversário. O Willman tem mostrado que tem menos músculo do que o Palhinha, mas é verdade que o Sporting joga até melhor em termos ofensivos. Claro que o Palhinha é um grande jogador, evoluiu muito, mas aquilo que o Ruben Amorim respondeu face à pergunta da Sofia Oliveira faz todo sentido. Ou seja, o Willman é mais completo com o Garte, é mais completo com o Palhinha, a meu ver, porque joga muito bem sem bloco, joga muito bem fora do bloco, joga muito bem dentro do bloco adversário, raramente perde uma bola, tem mais intervenções para golo do que Palhinha e Ugarte, e defensivamente cumpre exatamente, apesar de forma diferente, cumpre aquilo que é exigido. E, portanto, eu acho que o Sporting está bem sem mais músculo. O Matheus Fernandes fez uma grande época de Estoril, quem viu os jogos, por exemplo, contra o Porto ou contra o Benfica, faz grandes jogos, fez um grande percurso do Estoril. Acho que vai ser o nosso quarto médio. Tem grandes probabilidades. Vai ficar no plantel A, a meu ver. E, portanto, acho que é um bom reforço. E acho que o meio-campo, se não houver saídas, estará fechado. Acho que vamos canalizar os nossos esforços financeiros, claramente, para outras posições, já que vamos aproveitar. E bem, o Matheus Fernandes que deu para evoluir. Da mesma forma que aproveitamos também o Gene, se calhar este ano vamos aproveitar o Matheus Fernandes. E para o ano estamos aqui a elogiar o Matheus Fernandes como um dos jogadores que deu muito ao Sporting. E, portanto, acho que o meio-campo fica realmente fechado, se não sair ninguém.
e que pode fazer aqui toda a diferença. Esta pergunta, João, se me permites, vou passá-la para o Pedro Varela. Força, é do José Miguel que pergunta o que é que acham do leak do Varandas ter saído cá para fora.
Vai dar guerra aqui.
Isto ser um evento estritamente interno. Pedro Varela, para quem não sabe o que é um leak do Varandas, faz lá um resumo rápido.
Olha, eu por acaso também não sabia até meio da tarde, provavelmente, quando me começaram a mandar umas mensagens, e até estava a falar com uma pessoa sobre isso, e depois fui ver o vídeo. Na prática é um discurso do Varandas, num jantar em que estão treinador, jogadores, staff, e está também um conjunto de parceiros, e portanto gente fora do círculo habitual, digamos, se quisermos colocar ao nível de colaboradores do Sporting. Há um discurso de Varandas, que não, o problema não é, obviamente, ele está a discursar, é um discurso de Varandas, em que a determinada altura ele utiliza uma expressão do vamos rebentar com eles, referindo-se ao Porto, e referindo-se à final da Taça de Portugal. Eu, na verdade, quando há bocado até na brincadeira estávamos a falar no WhatsApp, o que eu disse que discordava do Castro, acho que estas coisas, e ainda bem, nós não temos que concordar sempre em tudo mal de nós, mas quando eu disse...
Eu dizia que o Leeds United é muito melhor que o Manchester United, só para ficar
exato, aqui. Exato, há tantas coisas que nós somos até bastante diferentes nisso, mas a verdade é que eu acho que há uma diferença entre aquilo que o Castro diz e que eu digo em relação ao discurso. Ele refere-se que acha que é um discurso interno e está... Eu acho que ali foge um bocadinho à lógica de discurso interno, mas depois o Castro falará da sua parte, mas eu vou dizer só aqui as minhas coisas, para não estar aqui a entrar no que eu digo, no que ele diz, eu digo a minha parte, depois o Castro diz a dele, senão isto não tem tanta piada assim. Mas na verdade eu acho que, primeiro, acho que há ali um problema, há um problema que às vezes, e reparem, esta coisa, eu depois pus o tweet, e claro, o tweet tem 50 mil visualizações, apesar de tudo, as pessoas podem criticar, mas o tweet tem 50 mil visualizações sobre aquilo que eu disse, a minha opinião, e eu não tenho nada que discordem contra mim, à vontade, estou aqui, muitas pessoas discordaram, e eu disse porque é que concordava, outros porque é que não concordava. Agora, detesto é aquele tipo de gente que vai lá e que diz assim, ah, não sei o quê, não podemos, não sei, agora não pode dizer nada, agora não sei o quê. Não, parece que agora, por ser campeão, que era uma coisa que já acontecia em 2021, eu acontecia com outras coisas, não se pode dizer nada. Não, claro que se pode dizer, e quando eu acho que ele não está bem, eu digo. E, portanto, a primeira coisa é que neste tipo de evento espanta-me que ainda permitamos que aconteçam estes leaks, que eu acho que aqui deveria ter havido. Por exemplo, às vezes bastaria um aviso antes de jantar ao pessoal, pá, parem lá os telefones, vou fazer aqui um discurso para...
As caixas onde se metem telemóveis.
Outra técnica muito conhecida são as caixas, também. Epá, e claro que há depois o bom senso. Há o bom senso. Eu já sei que, de certeza, que há muita gente que filmou. Outros guardavam para eles, outros mostravam no seu telemóvel.
No WhatsApp e pronto, aquilo fugiu.
Pá, eu posso dar um exemplo. O João já teve variadíssimas mensagens que eram de cariz... enviadas só para ele com uma determinada informação. O Castro às vezes, sei lá, ligava-me e dizia, pá, olha, soubeste, olha, vou-te dizer aqui uma coisa que soube em relação a isto, isto e aquilo outro. E não me passava a mensagem. Pá, porque havia pelo menos, podíamos discutir, ele sabia que ao discutir comigo por telefone, claro, eu não iria dizer a ninguém, como era óbvio, que é uma coisa que nós temos no nosso grupo e que nós três, eu se partilhasse, se eu tivesse este jantar e filmasse e partilhasse no nosso grupo, ele não saía dali, ficava lá, nós três não ia sair de lá, nem era preciso dizermos nada, ou e se quisesse dizer, dizia, olha, não partilhem com ninguém, aliás, como ainda partilhei ainda hoje lá uma foto da minha filha, nem é preciso dizer nada. Eu acho que essa questão, acho que ajudava aqui um bocadinho. Depois, eu quando me referi aqui a fanfarronice, se calhar a palavra é um bocadinho brusca demais, mas eu até digo que eu acho que o conteúdo é aceitável, acho perfeitamente que se o conteúdo, eu acho que é um bocadinho mais a forma. Eu se fosse, se o Varandas fizesse este discurso no balneário, por amor de Deus, por mim até podia chegar lá e, perdoem-me o vernáculo, e podia dizer, é para arrebentar aqueles filhos da puta todos, que estão todos a morrer e não sei o que mais, e é prisões e é mandatos, não há problema nenhum, faz sentido, eu não estou nada preocupado com o palabreado, aliás, quem sou eu para estar aqui preocupado com o palabreado, tanto eu que sou um gajo que estou sempre a dizer as neiras e mais não sei o que mais. E portanto, esse não é para mim, não é questão. E, portanto, epá, eu não fiz nenhum caso disto, nem quero fazer um caso disto. Acho que podia haver ali alguns cuidados, mas, e digo só uma coisa que me parece que essa é clara para todos nós. o Varandas e rimos aqui ainda na semana passada com os fabulosos vídeos e os beijinhos. Eu acho que ele devia ter terminado este, não sei se não terminou, devia ter terminado com beijinhos para todos, mas terminou com uma brincadeira dos Gaio. Mas há uma coisa que realmente, pá, eu não critiquei porque já nem vale a pena gritar. Há ali muita falta de carisma do rei do discurso do homem, pá. Aquele discurso, mesmo que seja para galvanizar, não é nada fácil. Até porque a construção das palavras, depois foge ali, uma diz umas coisas, depois come as palavras e pronto. Mas, pá, foi apenas... Eu quis me referir muito mais à questão do bufo, da informação que sai para fora. E porquê é que eu referi isso? Porquê? Porque nós temos assistido, pá, e eu e o Castro e tu estamos em grupos em que saem os 11 titulares, sai eu não sei o quê, sai o número de reuniões que não sei o quê, sai... É uma coisa que parece... No outro dia, o Fosse. Houve um, eu fiz uma coisa em relação ao Fosse. E pelos vistos, aquela mensagem que eu utilizei no print screen era uma mensagem que veio de vários sítios, mas claro, há um grupo que foi o primeiro a avançar. E eu soube que esse grupo ficou chateado porque eu, houve um gajo que até disse quem é aquele Pedro Varela que pôs aquilo, como se o gajo, como se fossem os detentores, e nós agora, esta malta agora nos grupos é, por um lado acham, claro, serve para vincular a informação, efetivamente é as novas tecnologias, é a nova forma da informação fluir, mas depois são os donos da informação. Por acaso, nós já desde fevereiro que temos a informação que o Fosso estava em estudo, nunca o dissemos em nenhum programa. De vez em quando brincávamos com a questão, se calhar o Fosso, já brincamos várias vezes o Varandas, se calhar ainda vai ser o presidente que vai ficar na história por acabar com os LEDs, com os ecrãs, por acabar com o Fosso, ganhar títulos e não sei o que mais. E portanto, e também nunca dissemos aqui, e já na semana passada tínhamos confirmação por variadíssimas fontes diferentes, umas do Castro, outras da Mariana, outras minhas, que mais, e batiam todas, e sem batermos umas fontes com as outras, cada um, que o Fosso efetivamente vai avançar essa questão. Tínhamos as imagens dos ecrãs eletrónicos. Portanto, esta coisa é mais por esta questão que hoje em dia é muito fácil no Sporting alguma dessa informação sair cá para fora. E era claro que esta iria sair. Pá, não, eu não vejo mal no sentido de ele dizer o rebentar com eles. Acho que até dá aí um bom slogan para pôr numa t-shirt e para levar para o Jamor. E acho que nem está, nem há aquele caso, nem estou a pôr em cabo. Aí o Porto vai utilizar. Não, eu acho que esse Porto já não é o mesmo Porto. Vai utilizar, o Porto até pode, espero que isto não aconteça, eu vou bater na madeira, o Porto até pode ganhar a Taça de Portugal, até pode acontecer. Mas não é por causa disto, já nem é aquela coisa, alguém vai para a fatura, porque isso também já não é o mesmo Porto. E, portanto, foi apenas referido a isso. O Sporting já sabe quem foi a pessoa que filmou. Era fácil de saber, como é óbvio. isso não é pelo ângulo, pelo sítio, pelas mesas. E, sinceramente, acho que também não se faça caso disso, no sentido de ficar para fora agora. Foi aquele gajo ou foi outro? Não. Pá, eventualmente não. O Sporting poderá ter uma conversa com ele, explicar, parceiro, ver que tipo... Pá, ver quem foi a pessoa que fez e que sentido é que foi. E, pedagogicamente, sanear o caso e está tudo bem. Não foi nenhum, portanto, não é nenhum bicho de sete cabeças. Pá, foi uma opinião, apeteceu-me dar opinião sobre um vídeo que vi, que mudou opinião sobre milhares de coisas, como também quando o Bruno Carvalho fazia posts nos Facebooks e não sei o que mais, e nos ia para o Facebook do Sporting dizer aquilo que toda a gente sabia, e que ele dizia que não ia, não sei o que mais, e que nós até sabemos que é verdade, temos os prints, também andam a guardados para ir nos arquivos, também dizíamos o que tínhamos a dizer, como dizemos sempre. Há pelo menos 7 anos, vai fazer agora 8, em dezembro de 2016, não sei se sabem, porque ainda houve um que ainda me chamou de puto, às vezes chamam-me de grunho. No outro dia era nojento, no Fórum Sporting, onde o Castro também já foi insultado, no outro dia fui eu. Há tempo chamaram-me de grunho, ou lá o que é que era, de criança, de puto, hoje chamaram-me de puto, um gajo que olhava-se para a fotografia, parecia meu filho, e eu é que era o puto, e é espiada, pá, e é sempre giro. E eu já disse isso muitas vezes, às vezes eu ponho isto também para perceber, e li aqui muitas opiniões muito interessantes, de pessoas que eu não concordando com elas e elas discordando de mim, disseram coisas muito válidas, e às vezes é importante também para nos ajudar a fomentar as nossas opiniões e até mudar quando têm que ser mudadas. E agora passo ao caso.
Obviamente, porque a opinião, como tu disseste, era bem, faltava. É tua. Faltava. João, claro. Queres acrescentar alguma coisa?
Não, é fácil. A minha opinião até nem é assim tão diferente do Varela, só muda ali uma coisa. Obviamente que eu acho que é um discurso interno. É normal nas organizações haver jantares destes e de reunir malta. Eu não sei quem, o Varela está a falar de parceiros, eu não sei quem é que estava lá, sei que estava lá a equipa, estava elementos ligados à direção e familiares, e portanto não sei se estava lá realmente algum parceiro, mas sim.
Segundo o que me disseram, sim, que estavam lá parceiros, foi o que me disseram.
Mas lá está, quando há existem os kick-offs ou reuniões das empresas, é normal haver um discurso a falar dos objetivos e incentivar, obviamente, as equipas. A forma como fez, quanto a mim, é muito normal no futebol. Aliás, até acho que é muito soft, porque faltou ali mais asneiras. Se fosse, obviamente, o Varela a discursar, era muito mais asneiras, de certeza, do que aquela asneira que ele tenha dito. E para vocês perceberem, só mesmo quem não está no futebol é que não percebe que é assim que se discursa para os jogadores. Claro. O Varandas não pode chegar ali e dizer: meus leõezinhos, vamos ganhar na taça, vamos claro. Ter juba.
Excelentíssimos senhores e senhoras. Excelentíssimos
jogadores, vamos ganhar na taça. Não, claro, tem que ali, e concordo com o Varela, obviamente ele não tem a qualidade de comunicação que muitos têm,
mas eu nem falei disso, mas
notou-se ali que tinha muitas coisas. O início das frases não se conseguia perceber muito bem onde é que ele queria chegar, depois lá disse que o Sporting para ganhar, obviamente falta ganhar a taça, e depois é que disse vamos rebentar com eles. Eu acho que rebentar com eles tem a ver é a forma de ganhar, ou seja, é demonstrar que somos claramente claro. Superiores a eles em campo, não é só ganhar, é demonstrar que somos claramente superiores ao Porto, que ele sente confiança na equipa, isso é bom. A forma como ele também fala para o Diogo, incentivá-lo para o final da taça, a forma como brinca para o Gaio é normal. E depois o que eu critico é que havia muitas pessoas que diziam e que dizem que realmente o Varandas era muito mole, que não festejava e que não era contundente. Desta vez foi um bocadinho mais contundente e ele é logo criticado por ser contundente, quando estava num meio muito interno, tanto que reparem que ele na festa nem quis falar, obviamente também estava ali já meio tocado, não quis falar, mas ontem no Hockey Patins também não quis aparecer, ele estava na tribuna, os jogadores foram campeões europeus e ele não desceu e quis aparecer, portanto, resguardou-se também nisso. E portanto, o único mal disto tudo, e aí concordo com o Varela, é alguém não ter a noção de que isto não devia passar cá para fora. Podia-se proteger com a caixa dos telemóveis, obviamente, podia-se proteger de outra forma. Agora, alguém ter posto isto a público, esse é o grande erro do vídeo, é pôr alguém a público. O que eu acho estranho é que já são 10 da noite e ainda não apareceu a boiar no Rio Tejo, mas claro. Isso são coisas que nós não estamos habituados a fazer.
Claro.
Porque um vídeo deste é preciso ser chamado à pedra, obviamente, porque isto pode... Por acaso foi este discurso que eu acho que não tem nada de mal, mesmo rebentar com eles, eu percebo o que o Presidente claro. Quis dizer, mas lá está, mas podia ter sido ditas ali outras coisas que até podiam ter muito mais importância, porque repara, o Varandas não ofendeu ninguém, não chamou nomes a ninguém,
claro.
Nem a nenhuma instituição, disse claro só que vamos reventar com eles no sentido de vitória, uma vitória mais contundente. Não insultou realmente nem adeptos, nem clubes, nem jogadores, nem médicos, nem apanha-bolas, como também já os nossos até já foram insultados. E portanto, isto, lá está, é algo que é normal no futebol, esta maneira de puxar e de incentivar, e eu acho que mostrou também uma mensagem muito confiante para o grupo, e agora, obviamente, estas coisas não podem ficar para fora, o Sporting terá que ter um bocadinho mais cuidado, ali uma caixa de telemóveis ou qualquer coisa, porque podem ser ditas coisas, até podia ter acontecido ali coisas piores, e lá está alguém mais tocado dizer ali outras coisas que pudessem efetivamente marcar e apontar para alguém. E portanto acho que não é preciso fazer caso disto, acho que é perfeitamente normal no futebol, sobretudo que é um discurso interno e portanto era isso que eu queria referir, é um discurso interno é nas organizações, falar da concorrência é a mesma coisa que nós estamos a dizer agora, fôssemos a um concurso e dissemos vamos reventar com o podcast do Clube X, era no sentido de ganhar.
Ok, e não vamos fazer isso? Aqui é um bocado dizer que vamos reventar com o Defender Sporting todo?
Não,
já estava aqui a preparar. Não, é os nossos, nós, como somos os piores inimigos nós próprios, nós vamos dizer que vamos reventar já com o Defender Sporting, que às vezes dá antes do nosso, outras vezes, por acaso nunca dá à mesma hora, porque nesse aspecto eles têm sempre muito respeito e eu gosto de ser muito bom.
Está aqui um a dizer, mas ficava melhor no discurso, vamos demonstrar que jogamos melhor que eles. Isso não incentiva nenhum jogador de futebol.
Claro que não.
Vamos demonstrar que vamos jogar melhor que eles.
Vamos mostrar.
Deus a tenha. Vamos mostrar que somos melhores jogadores. Não, se não te puseres um palavrão no futebol ou não disseres uma frase com mais carisma, e foi a frase com mais carisma que o Varandas conseguiu naquela altura, não tem impacto nenhum, não é? Imagina que é o Nuno Santos e o Paulinho, que são dois gozões, ouvirem o Presidente dizer vamos demonstrar que jogamos melhor futebol que eles. Pá, o Bruno Santos e o Paulinho iam gozar com o Presidente a puta toda. Enquanto assim, eu estou a imaginar o Bruno Santos e o Paulinho a comerem e a beberem e de repente o Presidente sai-se com aquela vamos reveitar com eles e eles, é lá, o homem...
Caraças, quem é que entrou aí?
O homem está melhor.
Acho que para vocês perceberem, o Nuno Santos estava tão chateado por ter que correr no final do jogo com o Trostoril que toda a imagem corporal dele transparecia o constante
podes fazer assim. Ele mal entrou, armou logo maca com o treinador de Estoril, logo, para começar ali a brincadeira. Depois logo aquilo...
Foi à nossa frente.
Mas é preciso, estes jogadores é preciso.
Então não é.
Uma equipa muito mole. Às vezes nós chegávamos aos grandes jogos e dizíamos: ei, pá, a nossa equipa é sempre muito mole. Com o Nuno Santos não há ali moles. Ele mete ali toda a gente em sentido. Começa logo o Maca com o treinador, começa logo a mandar vir com os defesas laterais, depois manda vir com o árbitro e começa logo ali a ebulição. E os outros começam ali a ficar também desnorteados. Porque o futebol é muito assim também de palavra. Olha o que os jogadores de Estoril fizeram com o Guiocas. Não é? Ali quase esperas. Ao Guiocas. 3-1. Se o Nuno Santos estivesse ali primeiro em campo mais cedo, aquilo ia dar a geneira.
O Nuno Santos campo, não fazia eles aquilo.
Não, Nuno Santos, não, que levavam logo 2 bujardos. E com o Ilman em campo também duvido que tivessem feito.
Também, pois.
O Ilman aparecia lá no meio. Portanto,
eu só vos digo que as palavras mais proferidas no setor A3, quando Nuno Santos entra, é cala-te, Nuno, cala-te, Nuno. Porque, de facto, é muito característico dele. Nós não queríamos rebentar convosco, nós rebentamos
era,
ao mesmo
era tempo. Era só eu queria rebentar, na verdade.
É o Pedro Varela que é assim.
Estou sempre a fazer amigos, mas por acaso sempre. Também deixar aqui uma palavra de apreço ao Defender Sporting, que sempre, que todas as emissões têm a amabilidade, e eu tenho andado a ouvir quase todas, muitas lives nos últimos tempos, especialmente sempre a seguir aos principais momentos, e ainda no outro dia falaram do Castro, falaram de mim, falaram da Mariana e falam do Sporting 160 com muito carinho, e um abraço a todos eles.
Deixa-me dizer que eu tenho agora
um beijinho.
Sim, que é, eu vou sempre ouvir depois a narração do golo por ele.
Ah, do
sim, vou sempre ouvir, agora é uma coisa que eu cultivei, portanto, ouvi a primeira vez, gostei, e portanto, vou sempre tentar apanhar, e eles publicam, sempre os golos de Sporting, porque não é fácil, e dou-lhe valor por isso, e portanto, eu além de ouvir sempre os relatos depois do Observador, os golos, vou ouvir também sempre o defender do Sporting a relatarem o golo, porque acho que tem ali uma emoção própria de adepto, obviamente. Claro. E é fantástico. E deixa-me dizer que há uma coisa que nós temos que fazer uma petição. Isto é, agora é um bocadinho mais sério. Eu acho que temos que... A música do Paulinho tem que ser eterna. Ou seja, eu quero ouvir sempre ali a música do Paulinho em todos os estádios. E, portanto, se ele não pode marcar golos, temos que arranjar uma maneira, porque realmente
é a melhor música que nós temos atualmente de apoio. Da forma como ela é cantada e vivida e até experienciada ali ao nível da comunhão entre adeptos e jogadores. A de Guiocas encaixa, obviamente, Guiocas, porque marcou muitos, mas a de Paulinha é porque é uma música que está perfeita. Está perfeita. É verdade, sem dúvida. Mariana, queres que passe para a próxima?
Temos uma adepta lá em casa a dizer: perfeito, é o Paulinho. E eu sei. Bem, o António diz: boa noite, campeões. Boa noite, António. No Record fala-se hoje do fecho do fosso e da renovação de ecrãs. Não fico muito contente caso fosse não dê lugar a mais lugares e, igualmente, se os ecrãs também não saírem de lugar. O que é que vos apraz dizer sobre o...
Olha, os ecrãs só vai sair para já um e nem se sabe, pelo menos que eu saiba, nem se sabe ao certo o que é que estão ali ainda para já a fazer. Se vão depois trocar por novos ali, se vão pôr cadeiras ali. Para já sabe-se apenas que é só um que vão mexer e, portanto... O que vão fazer, eu nestas coisas, por muito que às vezes possa querer dar uma opinião mais assertiva, ainda temos pouquíssima informação. Vimos as imagens circularam, as imagens a desmantelarem o ecrã, falta perceber, sabemos também que não vai ser mudada, isso já se sabia, a lotação para o jogo de Chaves, portanto ninguém estava à espera de desmontasse aquilo, pudessem lá cadeiras e vendessem já bilhetes, que em princípio deve ser amanhã para os Chaves e mudar isso, pá, acho que isso também seria, bem, isso seria uma coisa montada em tempo recorde do Sporting, e acho que essas coisas também não fazem sentido. Depois tem-se falado do fosso, que era para que... Nós já tínhamos falado disso em fevereiro, falava-se, tínhamos tido acesso a essa informação, de que iria haver um estudo para perceber quando é que a obra poderia avançar. Depois começou a vir o rumor mais forte que, acabando o campeonato e ainda há o jogo da seleção, as obras iriam começar. E depois também, ainda na semana passada falamos disso aqui, muita gente comentou que não só havia painéis eletrónicos atrás de uma das balizas, que havia muito material de construção nos fossos, portanto, se calhar indiciar que iria haver ali qualquer obra que não sabia. Pá, o que eu digo é, para mim é, o fosso acho que é uma obra que há das mais, talvez o pedido que mais sportingistas fizeram desde sempre que o estádio existe, e Varandas arrisca-se a resolver o fosso, os ecrãs,
as cadeiras,
Epá, ainda a ganhar títulos pelo meio. Relevado. O que mesmo para um gajo, o que mesmo para um tipo que não fala bem, é muita coisa para não ficar na história como um dos melhores presidentes. E eu pá, estou à vontade, toda a gente sabe a quantidade de críticas que eu já fiz aqui ao Varandas e que eu não, e que não era capaz de votar nele na primeira eleição. Toda a gente sabe que eu não votava numa lista que tivesse Rogério Alves e outras coisas mais. Na segunda, por uma questão de princípio, também não, e até expliquei porquê aqui. Eu não vou estar agora a falar disso, mas na verdade é que é um presidente que tem tudo para ficar na história, goste dele ou não, pela obra e pelos títulos conquistados. Depois podemos discutir outras coisas, mas a verdade. E até. Sem ser ele, que eu nem sei se foi ele, porque eu acho que aqui não. Ele conseguiu fazer duas coisas completamente antagónicas este ano. Uma foi incompatibilizar-se de uma forma inacreditável com os grupos organizados e terminarmos o campeonato com pelo menos os grupos organizados a puxarem pelo Sporting de uma forma que já não se via também há muito tempo. E não estou a dizer que foi ele, acho que foi mais uma atitude dos grupos em si de apoio ao Sporting com vista à conquista do título, mas até isso. Acabou por acontecer. Se agora depois isto vamos viver em paz nos próximos tempos, logo se vê. Mas portanto, acho que do Fosse e dos Ecrãs, é isso.
Em relação ao Fosse e dos Ecrãs, deixa-me dizer, a obra não é fácil porque vamos ter que baixar o claro. Relevado. E isso tem implicações, obviamente,
implica muita segurança.
É segurança porque aquilo é uma zona de passagem de ambulâncias, de carros de assistência, etc, etc. Além de toda, lá está todo relevado. Provavelmente vai aumentar Alvalade a lotação em 1000 lugares, acho eu que se fala, com duas filas em baixo. Agora, o estado de Alvalade arquitetonicamente tem alguns erros. Por exemplo, na tribuna de imprensa eu não vejo os placares eletrónicos. Né? Portanto, está lá os placares eletrónicos praticamente a não estarem, eu raramente os consigo ver. E, portanto, é obrigatório ter um placar para ter o tempo e o resultado, ok? E isso é fácil, lá está. Agora vão desmontar um já para fazer aqui qualquer outro, coisa, não. E tem lá o outro, mas também disseram que atrás da baliza tinha lá um marcador ou algo do género, que eu não consegui ver desde...
Eu também desde não, também não me recordo nada.
Não, no sétimo andar não consegues ver nada.
Sim, o Castro não via certeza, isso era certo.
Talvez o relevado, basicamente talvez o relevado. Mas, portanto, pá, vamos aguardar, obviamente que é uma obra cara, as pessoas têm que ter noção disso também, eu não sei com que protocolo e com que empresa é que nós vamos fazer, agora tudo que seja para melhorar o estádio, e realmente o Varela tocou aqui num ponto importante, foi desde a colocação do Wi-Fi, foi um acordo com nós, a tirada dos azulejos, a pintura interior também das escadas, dos corrimões.
O mural que temos lá do Daniel.
O mural, tudo isso tem sido bem feito. Há realmente aqui estrutura, os quartos de banho para a zona corporate, que essas coisas todas estão a ser feitas, os próprios balneários. Portanto, acho que o estádio está a ser reformulado, tem muitos anos sem ser... feito qualquer tipo de obra mais a fundo e portanto isso é obviamente é uma medalha que esta direção merece ter porque tem feito por isso e portanto tudo o que for feito, os torniquetes agora que vai ser com o NFC tiveram em experimentação, agora vão avançar, portanto tudo isso vai melhorar a experiência. Falta ainda questões como os bares, essas coisas todas, falta ainda algumas questões, mas há que salientar esse aspecto muito positivo em termos de infraestrutura, também na academia, com algumas mudanças muito importantes, e agora no estádio, acho que é um bom exemplo, em contraponto, por exemplo, com o exemplo do Manchester United, onde o Ronaldo salientou que estava tudo velho, era tudo igual, os balneários, a sauna, a piscina, era tudo igual, e agora vimos, não é só de agora, a água entrar no estádio do Manchester United e tudo, e portanto, aí é que podes ver, pá, o estádio pode ser muito bom, se não tiver obras de remodelação e de manutenção, decresce obviamente a qualidade do estádio. O Varandas apanhou o estádio assim, e agora tem feito obras para melhorar a experiência, e portanto isso acho que é um aspecto muito positivo.
Malta, vamos avançar para a próxima pergunta.
O impacto do relevado nos jogos de Sporting, ou seja, se esta obra avançar, e nós temos aqui o europeu, temos aqui uma coisa muito boa, que é a classificação direta para a Champions, o que nos dá mais dias para apresentar. E eu gostaria de saber é se nós iremos conseguir jogar em Alvalade os primeiros jogos, se o relevado realmente for rebaixado. Okay? Portanto, toda essa estrutura demora muito tempo. Não é só chegar ali, pegar numas pás, tirar um bocado de relevado e aquilo vai descer uns centímetros. Ali é uma estrutura muito, muito grande. Portanto, vamos ver qual é o impacto. O que poderá acontecer é o Sporting, por exemplo, nem ter jogo de apresentação. Portanto, vamos ver o que é que isso vai implicar. Eu acho que vai ser comunicado mais cedo ou mais tarde, vai ser comunicado a obra, como é que vai ser feita, os impactos e as datas. Portanto, isso é importante, mas felizmente não estamos nas pré-eliminatórias, entramos logo nas Champions diretamente, o que ganhamos tempo. Agora falta saber é se no primeiro jogo do campeonato nós teremos...
E supostamente a obra vai até 25-26, não é? Isso não é? A parte não sabia, o recorde é que fala nisso.
Ou seja, pode haver relevado, eu acho que vai ser fundamental, vai ser logo por relevado, e depois o resto pode demorar mais tempo, ok?
E porque sendo por fases, provavelmente, começar por uma parte, vai por outra, seja o que for, não é? Mas
a verdade... A estrutura topo norte, depois passar para a central, nascente, essas coisas todas. Agora, claro, esperemos é que esteja disponível para a equipa jogar sempre em Alvalade, nessa fortaleza que tornamos Alvalade este ano.
Malta, para a semana voltamos aqui, vamos passar as perguntas porque eu quero falar do tema do título do programa, se quisermos assim pegar. O Sporting garantiu ontem o título na Champions League de hóquei em patins, depois de vencer o Oliveirense no Rosa Mota. E a realidade, Pedro, tu há pouco numa fase inicial do programa falavas nisso, a verdade é que o hóquei em Portugal já está... num patamar enorme. Prova disso é que Oliveirense, Barcelos, Porto e Sporting foram aqui a Final Four desta competição. Como é que se vive o hóquei no Porto, sendo que tu e o Castro estiveram presentes no pavilhão, mas como é que se viveu aquele título naquele pavilhão? Tem a história que tem, para quem não sabe, o Rosa Mota foi criado precisamente para, e corrijam-me se eu estiver errada, para o Mundial de Hóquei, já não sei que ano, esqueçam-me.
Não é verdade.
Não é bem assim. Não? Já lá foi realidade o Mundial e eu fui ver esse Mundial e o Cristo também viu lá jogos.
Eu tenho o autógrafo do António Livramento nesse Mundial.
Foi o que me venderam, eu, como vocês sabem, não
foi sou remodelado do Porto, para receber o Mundial, já existia, sim, o pavilhão.
Pronto.
É isso.
Então, reformulado. Qual é o significado de vencer um título destes na cidade do Porto, Pedro, e acima de tudo poder vivê-lo depois de termos a informação que o nosso treinador vai sair e que existe também a possibilidade de Ângelo Girão sair da equipa do Hóquei.
Olha, deixa só dizer que já lá vou, o Rosa Mota inicialmente vem de 1860 e qualquer coisa, depois foi demolido, e quando é regressado em 1952, aí sim, como pavilhão dos desportos e Mundial de Hóquei de Patins nesse ano, mas já vinha atrás a traça, a forma como e mantenha desde, digamos, na realidade costuma-se dizer que com esta arquitetura tem desde 1952, 53 ou 54, logo que é, e é uma das coisas, um dos monumentos mais bonitos da cidade do Porto. Quem é do Porto, obviamente, sabe perfeitamente o quanto significa aquele pavilhão, por tudo, pelo pavilhão, pelos jardins do Palácio, onde se realizou atualmente, por exemplo, a Feira do Livro, já se realizou também lá dentro, onde se realizam hoje em dia espetáculos, mas eu, para mim, conquistar, é evidente, quando os bilhetes ficaram à venda, nós compramos os bilhetes para ver os dois jogos, ou compramos o bilhete para ver a meia-final, porque o segundo só ficou à venda, ou da final, após as duas meias-finais terem acontecido. O que é engraçado é que quando compramos, e ontem falávamos nisto, e o Castro até dizia, pá, isto até sabe melhor quando não somos favoritos, e realmente sabe mesmo melhor, porque na verdade, quando compramos foi, é uma oportunidade de ver uma grande competição aqui à porta de casa, e se nós não podemos perder essa oportunidade, e vamos ver. Mas eu, chamei-me, se calhar, não acreditar na equipa, se eu quiser, eu estava preparado para eventualmente não ganhar ao Futebol Clube do Porto. Lembro perfeitamente, porque o Afonso Figueiredo foi ver também a sua galera, ele foi ver os dois jogos connosco, estava lá, e no primeiro ele levou o miúdo e eu até lhe disse, olha, cuidado que é para mais de 6 anos, o miúdo ainda não tem, vai fazer agora um dia antes da Taça de Portugal, que ela estava a falar disso, porque vai levá-lo ao Jamor, mas, pai, tu, como é que vai ser, achas que vamos ganhar? E estávamos a falar disso, e eu, pá, como é que vai estar de apoio? E eu disse-lhe, olha, já sabíamos mais ou menos, olha que isto vai estar no jogo com o Porto, vai estar 2.500 portistas e 100 sportingistas, porque era, a lotação era 2.600, e a grande parte, ontem já não aconteceu isso, mas a preocupação dele é se há comido depois, vai assistir a uma derrota, e se vais, pá, porque na verdade, não, sejamos claros, não éramos favoritos, como é óbvio. Agora, a verdade é que, mesmo não sendo favoritos, nós fazemos duas exibições, eu não vou dizer imaculadas, mas quase imaculadas. Contra o Porto, é um domínio de início ao fim, onde o Porto conseguiu empatar, mas é, há uma consistência ofensiva do Sporting, há uma consistência até do ponto de vista de não sofrer golo de livre-direto, aí o Girão mais uma vez muito bem, e de até marcarmos, nós marcamos o segundo golo num livre-direto que nos dá a vitória, que curiosamente eu até tenho gravado esse vídeo, e de repente tu fazes dois jogos altamente consistentes contra duas equipas, o Oliveirense já tinhas perdido, contra o Porto também, e de repente sabe-te ainda melhor porque conquistas este troféu de uma forma que não há, como se costuma dizer, não há espinhas, e claro que sabe muito bem, saberá sempre muito bem conquistar troféus onde, e neste caso o Castro até chegou a ver a estatística, era 54% da probabilidade era de vitória para o Porto. Portanto, o grande favorito era o Futebol Clube do Porto, porque jogava em casa, não jogava em casa no pavilhão deles, mas jogava em casa no Rosa Mota, claro, e com muito apoio. Que na verdade seja dita, toda a gente estava muito próxima de ter apoio. O Sporting é que jogava mesmo longe, porque Oliveirense, como sabem, é 30 km do Porto, e é a autoestrada quase até ao pavilhão Rosa Mota, portanto aquilo vens desde a Oliveira das Meias em autoestrada, vens por uma A32, vens por ali fora, Ponta Rábida, e sais quase no pavilhão, é sempre a andar. E Barcelos, não é quase, mas não é muito longe, é um bocadinho mais, 50 ou 60 km, e estás muito bem, só nós é que vínhamos mais longe. E portanto, soube muitíssimo bem, e soube bem, mesmo estando poucos contra o Porto, o apoio que foi, e nós fizemos muito para se cantar, porque não estando lá claques, não, já sabes que é muito mais difícil puxar por todo aquele apoio. No segundo dia, é evidente que a final já foi diferente, estávamos mais, o apoio era enorme, e foi muito engraçado, ao ponto de eu ter levado a minha filha, que eu raramente levo para eventos do Sporting, até porque o meu filho mais velho não liga nada, a minha filha é essa liga, e provavelmente ainda ontem, e partilhei convosco a fotografia, e partilhei até quem me segue no Instagram, que são normalmente pessoas só muito próximas, viram que a minha filha veio de lá tão contente, que eu nunca imaginaria, ao ponto de ela levou a camisola, de trazer para casa, sentou-se a comer, a jantar, quando estava a comer a sopa, estava com a camisola, e eu tinha ouvido ela antes a dizer que lhe doía as mãos, e eu até filmei isso para o Instagram, e estava a fazer uma história com isso, a brincar, e a verdade, dói-te as mãos, não é? De bater as palminhas. E depois ela foi-se deitar, dormiu com a camisola, e acordou com a camisola, e estava super contente, e foi toda contente para a escola, e ontem à noite estava a postar tudo, pediu umas fotos todas e a postar. Portanto, é que vai bater aquilo que nós já todos falamos disso, não é? É evidente que quando tu ganhas é muito mais fácil catapultares esta malta mais nova a gostar do Sporting e a gostar de títulos. Nós podemos, claro que nós podemos olhar isto para outro ponto de vista. No olhar, por exemplo, de Guimarães, as pessoas são adeptas do Vitória, não é pelos títulos que eles conquistam, há outra forma de passar os valores, e também é um valor muito importante e genuíno, que é o apoio da equipa local. O desporto não é só para vencer e ser campeões, não é por causa disso que não deixam de ser um grande clube, obviamente que é o que eles acham, e bem, os adeptos do Vitória, mas depois sabemos que, claro, os títulos, quando estamos a falar de um outro nível de clubes, que neste caso são os clubes que lutam pelos títulos principais aqui em Portugal, é evidente que isso ajuda muito mais. E portanto foi uma grande jornada de hóquei, obviamente, de hóquei, ponto número um, e depois uma grande jornada de sportinguismo, que isso tivemos obviamente com a malta que veio também de Lisboa no segundo dia, no primeiro jogava no mesmo dia que o Estoril, houve muita gente que não pôde vir, mas os habituais que normalmente estão nos jogos do Sporting a Norte, estavam todos no pavilhão Rosa Mota, e depois no domingo adicionaram-se também os que vieram de Lisboa, e não posso deixar de falar obviamente da Joana Simões, que já ia para o seu jogo 141 do Sporting, que trouxe a mãe, que já tem alguma idade e que está sempre, e é uma cara conhecida dos pavilhões, basta estar atento à Sporting TV, e também as filhas. E tivemos lá todos, mais uma vez com o Afonso e com o Ricardo, que ainda há bocado estava aí, o Ricardo Moreira, com o João Arrojado, com o Pedro Pina Cabral e com os filhos. O filho até joga hóquei no Infante Sagres, ou Infante Santo? Infante Sagres? Ou Infante Santo?
Infante Sagres. Sagres.
Fraga, Sagres, não é? Infante Sagres. E Infante Santo, eu já estou aqui a misturar o Infante Sagres.
Infante Santo que... é uma avenida em Lisboa.
É uma avenida em Lisboa, foi Infante Sagres, que é o pavilhão, e que até foi varredor na competição, porque ele sabe andar bem de patins e entrou dentro do campo para fazer essa função. E, portanto, foi fantástico, foi uma grande jornada.
E foi uma grande Final Four. João, tu já disseste várias vezes que o hockey é de facto a tua modalidade favorita. Como é que foi viver esta meia-final e este título que salientemos uma vez mais? O Sporting é o único clube em Portugal que garantiu um título europeu este ano e é a quarta Champions que o hockey do Sporting ganha. Portanto, muita, muita história aqui a ser feita. Como é que tu viveste esta Final Four?
Olha, no jogo contra o Porto eu não podia ir, pois era um jogo ao meio-dia e dá-me logo cabo de toda a ginástica familiar, mas na final não podia faltar, obviamente. E agradecer aqui publicamente também ao João Arrojado, que me arranjou o bilhete, porque eu estava na Rádio Observadora a comentar o Sporting, portanto foi quando as bilheteiras abriram e ele arranjou amavelmente o bilhete. Depois é, o Varela já disse sobre a jornada sportinguista, é incrível, não é? Estar ali com a... sobretudo, e vou ser sincero, obviamente receber as pessoas de Lisboa, e o Varela já disse, e também sou o ídolo, obviamente, também da Joana, ainda para mais trouxe uns óculos igual ao Tiago Tomás, mas é verdade, o que eu gostei mais ali foi de estar a sofrer com o filho do Afonso e com a filha do Pedro Varela, e com as filhas também da Joana, também que vieram para a minha beira uma, porque é passar ali aquele amor de geração em geração, aqueles minutos finais do hockey são horríveis, eu sofro muito, porque 5 minutos são 15 minutos, aquilo está sempre a parar, e portanto os últimos minutos perdi ali alguns anos de vida, e realmente aproveitei para estar com os miúdos, e estava a explicar à filha do Varela, falta isto, mas está difícil, estás nervosa? Ela, sim, claro. Eu disse, vamos fazer o TikToks para nos distrairmos, que era para tentar ali acalmar, obviamente, o coração, porque eu estava ali a sentir que o site especializado do hockey dava realmente 56% de probabilidades de vitória ao Porto. O Sporting, neste jogo com o Oliveirense, apesar de fez um grande jogo contra o Porto, eu vi na televisão, fez realmente um grande jogo contra o Porto, mas contra o Oliveirense o Sporting não tinha o Ferran Fon, e acho que isso também poderia ser aqui uma baixa muito importante. O Oliveirense tem uma equipa muito boa, já nos tinha ganho, tem o futuro treinador do Sporting, o Edu Bosch, para o ano, é um excelente treinador também, e portanto eu já sabia da transferência dele do Infante Sagres, do Oliveirense para o Sporting, e portanto havia ali algumas situações que podia acontecer, nós não conseguimos ganhar, cansados, ou algo do género. Mas a verdade é que a equipa esteve sempre muito bem, sempre muito personalizada, gostei bastante do hockey. O Alejandro merece claramente este título. Obviamente tem ali uma situação pessoal complicada, deu muito ao Sporting, o Sporting também deu-lhe muito a ele, mas sai pela porta grande com o título maior, que é realmente a Champions, ainda temos um campeonato para conquistar, vamos rebentar com eles também. Mas a verdade é que ali, mais do que tudo, o que eu queria ver era os miúdos sentirem o Sporting ganhar. Porque uma coisa é ver na televisão, sentir o Sporting ser campeão europeu, eu acho que nem a filha do Varela, nem o Mateus, o filho do Afonso, têm a consciência atualmente do que é ser campeão europeu. Porque repara, eu e o Varela nascemos numa altura em que o hockey de Sporting era muito forte, o meu pai jogou hockey, e jogou hockey a um nível muito interessante e conhecia grandes jogadores de hockey, mesmo da seleção. Eu sempre vi hockey na televisão, a única coisa que me une ao meu pai em termos de desporto é praticamente o hockey. Eu via sempre o hockey, nunca vi futebol com ele, mas via sempre o hockey, às 2 da manhã, quando eram os mundiais e europeus, víamos sempre o hockey, vimos ali uma grande equipa de Sporting com o Livramento, depois deixámos de ter hockey, não é? Depois temos que agradecer ao engenheiro Gilberto Borges e obviamente depois também à direção de Bruno Carvalho para ressuscitar o hockey veio das distritais como uma modalidade semi-oficial do Sporting, e nunca me ia esquecer do engenheiro Gilberto Borges. A verdade é que trouxe a equipa para cima, a equipa do Sporting já na primeira época como oficial vence a Taça Séries, não éramos candidatos, não éramos favoritos, vencemos a Taça Séries a penaltis, acho que perdi ali 10 anos da minha vida, Mariana, e depois o Sporting começa a aproximar-se dos dois grandes do hockey, e do hockey Barcelos e do Oliveirense, e depois começa a ganhar títulos, é campeão nacional, e agora é verdade é que acho que em seis ou sete anos vencemos 3 títulos europeus e somos a equipa portuguesa com mais títulos europeus de Champions, 4. À nossa frente, em termos de equipas de Europa, o Barcelona claramente destacado, o Liceu da Corunha também acho que tem mais do que nós, deve haver se calhar mais uma, mas andamos ali muito no terceiro, quarto lugar. E portanto, acho que estamos obviamente a reconstruir um caminho que foi perdido estupidamente por deixarmos uma modalidade com tanto histórico para o Sporting, estamos a recuperar, e só tenho que agradecer obviamente aos jogadores, porque não sendo favoritos deram tudo. Fez muito lembrar aquilo que nós vencemos com a taça, na Taça Sérgio. Deram tudo o que tinham para, não sendo favoritos, vencer aqui no Porto. Tem, obviamente, um sentimento muito especial para mim, para o Varela também. Já tínhamos visto o Sporting a semana passada ser campeão e festejamos na nossa cidade. E agora festejar um título europeu, acho que não estava nas nossas previsões. E, portanto, foi uma semana de verdadeiros festejos, mas é um título realmente que nos enche o coração.
E sabem o que é que também encheu o coração?
Então.
Vamos ver.
E agora falta outro, para lá. Isto é direto, tem que ter calminha, porque temos de ter calma, porque isto às vezes não é tão rápido como o que nós queremos, mas acho que o último minuto é um bom momento para, até pela festa, porque os jogadores depois até foram a Lisboa, ao pavilhão, e acho que mereceram verdadeiramente isso. Minuto.
Vale, eu posso dizer que foi a buzina mais bonita do mundo, que foi quando ouvi a buzina parar de sofrer. Ali, quando o Pedro Varela começou a gravar ali, a primeira jogada, eu estava de costas para o jogo, eu nem queria
pois
ver.
Estavas.
Estava com a filha do Varela a dizer que íamos fazer o TikTok, portanto, só depois é que me virei para o último, vai lá, 6 segundos, peraí.
Eu gostava de não esperar, mas eu não consigo. Malta, vamos então aqui para as notas finais, por favor. Pedro Varela, comece por ti.
Epá, eu por acaso acho que não tenho grandes notas finais, mas a primeira é que Alvalade para a semana recebe o último jornada e vamos ter a festa da entrega do troféu. Nunca aconteceu, não é? No nosso estádio. Ou já aconteceu? A entrega. Não. Assim, a entrega, como vai acontecer agora, vai ser o primeiro momento, não é? Exatamente. E, portanto, imagino que vai ser a loucura para arranjar bilhetes. Nós estamos aqui a tentar estar presentes no próximo sábado. O jogo é às 6 da tarde, como também já tínhamos, como o Castro já tinha nos dito e como tu também já tinhas dito e como eu acabei por colocar no Twitter, embora de uma forma que não, obviamente não havia a confirmação oficial, eram os dados que nós íamos recebendo e foi confirmado hoje. Mas a verdade é que acho que tenho muita pena, e era isso que eu ia dizer, o que o Luís Gordo está aqui a dizer, porque tenho visto muitos vídeos ao longo destas últimas semanas por causa dos campeões. Tenho muita pena que não se possa fazer invasão de campo. É provavelmente as coisas que eu mais gosto no futebol, é provavelmente as coisas mais incríveis que há no futebol. Obviamente aquelas invasões ordeiras em que há os festejos, em que há o respeito, obviamente, pelos jogadores que possam ter o seu espaço, mas que os adeptos possam estar no centro do terreno. Ainda ontem vimos algumas, temos visto algumas também no Championship, vimos até noutros países. Era provavelmente o Santo Paulo, e ontem foi incrível. Exatamente, e ontem também vi esse vídeo, até porque o Paulo, sportinguista do núcleo das Aves, da Vila das Aves, que esteve connosco nos festejos no Porto da Casa da Música quando fomos campeões, mandou-me logo, porque é o segundo clube dele. Esse acho que é um momento sempre muito, 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 muito memorável ver, receber esse. E é daqueles títulos que não há nada a dizer, não há nada que se aponte. Provavelmente podem falar do Casa Pia quando o VAR falhou, e é a única coisa que nos podem apontar e pouco mais. E sabe Deus que nós pedimos até desculpa sobre isso, bem se recordam. Até falamos que é uma coisa rara no futebol, mas nós até tivemos essa capacidade, e o próprio Ruben Amorim falou disso. É? E portanto é uma nota final. Depois, a outra segunda nota final é uma continuidade daquilo que temos vindo a dizer ao longo destes vários programas. Ainda há muita coisa para conquistar nas modalidades. Acho que, como toda a gente sabe, seja no futsal, seja até no próprio hóquei, seja no handball, que ainda temos a Taça de Portugal e o campeonato. Há aqui muita, muita, muita competição. No basquetebol acho mais difícil. No voleibol fomos até à última. Acho que dentro está-se ali, construiu-se ali uma equipa capaz de pelo menos lutar de igual para igual com o Benfica, o que não era fácil, por exemplo, nestes últimos tempos. E portanto, no futebol feminino não fomos campeões, mas a coisa até poderia ter acontecido, e se calhar não se tivessem cometido aqui um ou outro erro no passado, durante o campeonato, e a coisa tinha sido mais ainda mais à justa, mas vão estar presentes, por exemplo, na Liga dos Campeões do próximo ano. E de repente, há aqui muita coisa, e acho que os sportingistas vão continuar a apoiar, os pavilhões vão continuar a encher, se enchem para receber a equipa dos hóqueis, ou pelo menos enchem dentro daquilo que queriam deixar encher, porque convém dizer que o pavilhão ontem tinha uma lotação que a própria direção não queria que fosse ultrapassada. Acho que vai continuar a encher, vão continuar a apoiar, e vamos continuar aqui e esperemos a festejar mais títulos.
E vai ser muito, muito bom. João, as tuas notas finais.
Olha, a minha nota era sobre aquilo que nós falamos há pouco do Varandas, portanto foi dada essa nota. Outra nota era claramente do hóquei, mas não da perspectiva que nós falamos aqui, mas sim na perspectiva da festa. Acho que, e mais uma vez, acho que foi bem organizado. Ou seja, o Sporting está a um nível muito, muito bom na organização. A equipa, ou seja, ganhar logo ali o título, ainda os jogadores estavam no Porto, sair o comunicado a dizer que iam ser recebidos no pavilhão, abrir as portas, arranjar seguranças, arranjar luzes, arranjar tudo aquilo que foi o sistema de som. Acho que isso demonstra realmente um profissionalismo de Sporting. Já tinha acontecido na festa do título. Agora vamos ver pela primeira vez em Alvalade, obviamente, a entrega da taça, e essa festa que nunca vimos neste estádio. Eu já vi duas vezes no outro estádio. Depois tivemos o ano da pandemia, que fomos campeões e não tivemos isso. E, portanto, vai ser uma experiência nova para todos. Portanto, vamos ver como é que o Sporting vai organizar, se vai ser antes, vai ser depois. Ainda não sabemos nada disso. Mas a verdade é que o Sporting tem estado a um nível muito alto em termos de organização. E tinha que dar essa nota, porque eu pensei, estar a organizar isto tão rápido, depois de o jogo terminar aqui, comunicar, arranjar as luzes, arranjar o sistema de som, arranjar seguranças, pá, não é fácil, parece fácil, mas não é, e portanto aqui uma nota muito positiva para essa capacidade organizativa do suporte.
E que foi aqui deixado bem visível e bem patente, nos festejos do Sporting. Obviamente, deixar aqui também uma nota final à malta que foi atrás do futsal este fim de semana. O futsal que também tem aqui o título bem encaminhado, portanto, acaba aqui por ser importante. E a minha última nota final vai para o obrigada àqueles adeptos do Sporting e ouvintes, que eu não sei o nome, do Sporting 160, que cantaram junto ao cantinho do Sá no último sábado, uma música referente ao Sporting 160. Portanto, se nos estiverem a ver, até ao próximo sábado. Porque, obviamente, estaremos lá, se possível, os três, obviamente, em locais diferentes do estádio. Eu a chorar de um lado, eles do outro. Eles só sentados, do outro, tá? Acho que chorar não vai acontecer.
Já foram. Ah, no sábado acho que não. Depende, nunca se sabe. Às vezes imagina que, sei lá, o Ruben Amorim está com a taça e diz que o Fataú vai regressar, sou capaz de soltar uma lágrima até.
Opa, alguém que esteja perto, João Arrojado, se tiver sentado perto do Pedro Varela, por amor de Deus.
Chorinho de amor com o Zé Duarte, ainda falei aqui na semana passada, não acho. Não tenho problemas com isso, não sou daquelas que não acho que o homem não deve chorar, era o que me faltava. Se tiver que chorar, choro. Não tenho esses complexos, sem problema nenhum. Chorar de alegria é tão bom.
A última nota vai para agradecer, exatamente. Vai para agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto, mesmo existindo o Luís Neto no programa de titulares da Sport TV. Obrigada a todos vocês. Estiveram por aí ao longo de 1 hora e 11 minutos. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Obrigada a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Uma boa semana a todos. Viva o campeão, o Sporting.
O Sporting.
É o Sporting.
É o Sporting.